We shall fight in France.
Yesterday.
We shall fight on the seas and oceans.
December 7th, 1941, was suddenly and deliberately attacked the Empire of Japan.
Quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Bilhão.
Foi a última eleição indireta do país.
Nunca antes, na história desse país.
And the Oscar goes to...
Você está ouvindo ContraCast, podcast do Contra.
Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба. Обыкновенная судьба нелегкая, военная, любовь суровая, но верная. Готовы мы на ратный труд. Мы все,
мы все испытаны неразрываемыми маршами.
Saudações internet, eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e eu sou do Contra.
Sou o Pedro Carlos, sou totalmente, eu repito, totalmente a favor da volta das chuvas.
Exatamente, Rio de Janeiro, tempo nublado, nuvens no céu, atmosfera num tom sépia.
Um cheiro de ozônio no ar.
Um cheiro de ozônio no ar que prenuncia uma chuva do caralho.
Prenuncia um... Como é que é? Um pé d'água de...
Um pé d'água de proporções...
Proporções, né?
Proporções bíblicas.
Vai ser bonito.
E nesse clima de pré-chuva de cântaros, nós continuamos a falar de Ucrânia. Euromaidan.
Não,
antes. Revolução Laranja. Antes disso. Se você acha que começou com a Euromaidan, não. Começou antes com uma grande confusão eleitoral. Explicamos. 2004, eleições presidenciais. Certo? O Viktor Yanukovych, que era um primeiro-ministro, né? Ele era primeiro-ministro, ele se candidatou à presidência da República, né? E houve grande movimentação em torno de acusar de fraude eleitoral, certo? E o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal da Ucrânia, ele detectou que sim, que houve. Diga?
Ele detectou que houve depois de já eleito.
Depois de já eleito, depois de já empossado, não, né?
Já, depois de já empossado.
Depois de já empossado. Parabéns pro cara que buzinou aí. Esse...
Ah, você ouviu, né?
Eu ouvi. É.
Tá aí. Programa ao vivo é essa merda mesmo.
Certo. E o Viktor, né? É. Yushchenko.
Vamos chamar ele de Yushchenko agora.
Viktor Yushchenko. Sim, esse que você, né? Esse que nós marcamos, que ficou com aquela cara linda, né?
Cara, ele pareceu um hambúrguer, cara.
Parecia um hambúrguer. Ele desafiou, né, o resultado da eleição, certo?
Uhum.
E isso levou, que na época estava, né, em grande moda, a Primavera Árabe. E na Ucrânia respingou isso. Embora a Ucrânia, obviamente, não seja árabe.
Primavera Árabe.
Levou a Revolução Laranja.
Pacífica. Lembre-se.
Pacífica, tudo lindo. E na Praça Maidan.
Guardei o nome.
Quando a gente depois. É. Praça Maidan, ou seja, Praça da Independência. Correto? Trouxeram essa Revolução Laranja, né? Trouxe o Viktor Yushchenko.
E tirou o Viktor
e a Yulia
Yanukovych.
Isso. Vamos lá. Recapitulando, Viktor Yanukovych, pró-Rússia, certo? Viktor Yushchenko e Yulia Tymoshenko pró-Europa, certo? Yulia Tymoshenko, a moça das tranças que aparece tanto na Euromaidan mais tarde, certo? E o Yanukovych, ele retornou à sua posição em 2006, quando ele se tornou primeiro-ministro pelo partido Aliança de Unidade Nacional, certo? E devido a essa crise toda, porque as eleições elas foram antecipadas para setembro de 2007. É confuso, é muito confuso. Essas eleições retornaram, né? Trouxe o Tymoshenko como primeiro-ministro novamente.
Quem? Koshenko?
Okay? Tymoshenko. Yulia Tymoshenko. Okay.
E aí, enquanto isso, entre 2006 e 2009, houveram algumas quedas no fornecimento de gás por parte da Rússia, por causa de disputas nas dívidas, né? Porque é caro você abastecer um país inteiro de gás.
Certo. E vamos lembrar que a Ucrânia, o Estado ucraniano, deve até as calças para a Rússia devido ao fornecimento de gás que ela não consegue. Ela sempre está em déficit. Certo? Então, se ela deve até as calças, nada mais lógico que os russos fizessem pressão com o gás para ter o resultado para a Rússia na eleição. Certo? Então, cortou o fornecimento de gás. E vale lembrar que pela Ucrânia passa maior parte dos gasodutos, ou passava, né? Agora existe um tempo.
Gás da Europa.
Do gás que chega à
40%.
Europa.
40%.
A Gazprom, né, que é a principal companhia.
É uma estatal russa, né?
De gás. É uma estatal. É como a nossa Petrobras hoje.
Ela não,
Ela é semi-estatal.
Semi-estatal. É uma PPP, ela é semi-estatal, né?
É uma estatal de capital aberto, vamos colocar assim. Certo. Só que a diferença é que a Gazprom, ela tem um conselho do Estado. Ela tem funcionários do Estado gerindo ela. E também tem conselho dos investidores privados que podem mandar nela. Sabe? Que também trazem gerência a ela. É quase uma PPP, é quase uma parceria público-privada. Vamos lá. Então, com isso, a Gazprom tem como refém o fornecimento de gás para praticamente metade da Europa. Vamos lembrar que setembro, outubro, inverno chegando. Certo? Inverno 2007 chegando aí. Então, houve outra eleição em 2009. Certo? E o Viktor Yanukovych, esse sim, pró-Rússia, foi novamente eleito presidente da República Ucraniana em 2010 com 48% dos votos.
A democracia ucraniana é um pouquinho diferente da nossa, né? Não é maioria absoluta.
Não, mas vamos lembrar. É maioria simples. É maioria simples e vamos lembrar que a coisa não vai pro segundo turno.
Então é quem levar mais votos, não é quem conseguir maioria.
É, ele pode, por exemplo, maioria não foi. Vamos pensar que 52% dos votos não foi para Tymoshenko. Foi pulverizado entre a Tymoshenko e vários outros partidos menores. Certo?
Uhum.
Com isso, a situação é levada até 2014, sem grandes solavancos. Tá? Esse intervalo de 2010-2014, a Ucrânia ela está no cenário internacional apenas como ponto turístico. Lembra essa época que estava uma grande moda de ir para Pripyat, ir para as redondezas de Chernobyl? Lembra disso?
Eu lembro que alguns documentários foram feitos nessa época.
Documentários, teve um filme de terror,
teve,
se não me
Chernobyl,
engano, né?
Sinta radiação, que slogan de merda.
Pois é, um filme de merda,
uhum.
Né? É uma tentativa. A produção era ucraniana mesmo?
Era americana.
Não, né? Era americana, meus parabéns. Os americanos, né? Sempre com. Eles têm bons filmes, vamos.
Tem excelente
vamos
filme.
Vamos e convenhamos.
Eu quero ressaltar.
Tem excelente
isso.
Filme, mas. Mas Chernobyl sinta radiação, é uma merda, não é um caso.
A indústria de terror, no geral, produz péssimos filmes. Geral.
Ah, sim, o grosso sim. Mas aí é uma outra discussão. O terror acabou? É outra discussão. Mas vamos voltar a esse tempinho. Então ficou. A Ucrânia, ela ficou famosa apenas como ponto turístico exótico. Vamos visitar a vida selvagem que voltou a Pripyat, devido a não ter mais gente lá morando, né? Então você vê casas da era soviética, porque o tempo parou ali, né? Uhum. O tempo parou, então você vê uma lince lá dentro do supermercado, sabe? Um urso pardo...
Gigante
na pracinha das crianças, no trepa-trepa.
Vale a pena lembrar que a seleção natural tá aí, né? E muitos animais, sim, lá são mutantes, sabe? Tem um cogumelo que ele não faz fotossíntese, ele não faz quimiossíntese, ele faz radiossíntese.
Olha que bacana,
ele absorve,
hein?
Ele não absorve, né? Ele consegue usar uma partícula.
Ele metaboliza.
Catalisar um processo químico lá que vai, no final das contas, dar um saldo positivo de energia.
Olha que bacana, é algo a ser estudado.
Interessante,
mas, né?
E o pigmento que ele usa para isso é preto. Engraçado.
Interessante.
Mas
interessante.
Assim, várias alterações. Eu devo colocar um link aí na show notes da Vida Selvagem.
Sim, a Vida Selvagem de Pripyat.
É,
né?
Vale a pena lembrar que Chernobyl era só onde ficava a usina, tá? Pripyat era a cidade em que os funcionários moravam.
Sim. Era uma cidade semi-militar, se eu não me engano.
Semi.
Então, com isso, chegamos a 2013, mais precisamente, novembro de 2013, ainda na Praça Maidan. Vale lembrar a hashtag Euromaidan, certo? Parte da sociedade ocidental ucraniana, parte da sociedade que vive no oeste ucraniano, vale lembrar aquela sociedade que é mais pró-Europa, né? Estava a favor da integração da Ucrânia, de pressionar o governo, né, Yanukovych, pressionar o governo a se integrar na União Europeia. E a parte leste da Ucrânia, incluindo o governo Yanukovych, era pró-Rússia. É, né?
É, até hoje.
Porque o Yanukovych, ele é exilado dentro da Rússia, e ele ainda é tratado como o presidente, pelo menos dentro da Rússia, né? Como o presidente da Ucrânia. Presidente em exílio. Vamos colocar assim, mas a gente vai chegar mais à frente. O povo se junta, o povo pró-União Europeia, se junta na praça, que a princípio era uma organização pacífica, uma manifestação pacífica.
Nível
a coisa...
primeiras revoltas de junho aqui no Brasil.
Sim, vamos lembrar também que o biênio 2013-2014 é marcada pelas manifestações,
né,
e revoltas no mundo inteiro.
Turquia,
vamos levantar
mundo
alguma...
árabe, Brasil, Estados Unidos, Londres... Londres não, né? Inglaterra como um todo. França, Ucrânia...
É, o Occupy, né? O movimento Occupy.
Rússia também.
Agora, vamos levantar um pouco de teoria da conspiração aqui?
Pelo amor de Deus.
Ou vamos nos ater apenas aos fatos?
Levanta aí essa teoria, vai.
Vamos levantar? Veja bem. Democratas e republicanos no governo, política externa democrata, política externa republicana dentro dos Estados Unidos. Nós temos o grande exemplo republicano, que era o último grande exemplo republicano, que era o George W. Bush, pró-intervenção militar. Uhum. Correto? E nós temos um partido mais, vamos colocar aspas, insidioso, que é o Partido Democrata, no que se refere a intervenção internacional, que é um movimento de agitadores. Você vê claros suporte, por exemplo, no caso egípcio, né? Na Primavera Árabe e Egípcia, você vê claras pequenos auxílios americanos à coisa como estava funcionando lá. Explico. Você podia twittar por telefone. Imagine a infraestrutura para você poder twittar a partir de um telefone público no Cairo em meio a uma pancadaria generalizada.
Tô entendendo onde você quer chegar.
Certo? Hashtags que você... o cara levantava uma cartolina com uma hashtag em Teherã. E o sistema de imagens do Google pegava e jogava no, Google, no extinto Google Buzz. Certo? Ou a coisa era tweetada por reconhecimento de fotos. É algo que é a se pensar, por exemplo. Certo? Você tem aqui no Brasil uma série de manifestações que começam orquestradas, que aí já puxa muito a barra. Mas você reparou que todas as passagens de ônibus dos estados brasileiros aumentaram em 20 centavos?
Ok.
Nunca no estado do Rio de Janeiro, nunca também é um tempão. Mas pelo menos em 15 anos no Rio de Janeiro, nenhum. Nós temos o quê? 20 e pouco. 22 anos de plano real, né? 20 anos de plano real nós temos. 21. 21. 21 anos de plano real. Em 21 anos de plano real, nós temos no Rio de Janeiro, tradicionalmente, aumentos de 5 e 10 centavos na passagem de ônibus. A passagem de ônibus no Paraná aumentou 20 centavos. A passagem de ônibus e metrô em São Paulo aumentou 20 centavos, a passagem de ônibus no Rio de Janeiro aumentou 20 centavos, em todos os lugares aumentaram 20 centavos. Exatos 20 centavos. Vou lembrar que isso é uma teoria da conspiração da parte minha, Marcos Mortati ou Govanon, certo? E aí você tem um movimento, não é só 20, né? Mais que 20 centavos?
Não, não é só por 20 centavos.
Não é só por 20 centavos, começa de maneira organizada, pacífica, num país que não tem tradição recente de passeatas organizadas em nível nacional. Não tá ficando não um cenário muito pioneiro, pelo menos para Brasil, pelo menos até para mundo. Por exemplo, você tem no Egito, você tem manifestações que isoladas, e de repente você tem uma manifestação no Egito, a nação inteira, na Turquia, a nação inteira. Por exemplo, a parte asiática da Turquia, ela não segue politicamente a parte europeia, que é a mais populosa, inclusive. Não é algo muito estranho? Coisas que não aconteciam passaram a acontecer e acontecer simultaneamente?
Ok.
Tá, eu tô puxando um pouco a sardinha pra brasa, certo? E de repente, de um movimento que é por 20 centavos, o brasileiro que antes não se rebelava, antes não trocava pedrada com a polícia, passou a trocar pedrada com a polícia. Passou a ser um movimento antigoverno. Repararam isso? Antes você tinha movimentos contra o governo, pelo menos aqui no Brasil, movimentos isolados. E depois de um certo momento, você teve movimentos com ações coordenadas. Certo? Você tinha apenas o Diogo Mainardi, aí de repente saem das suas tocas Danilo Gentili, Roger, Lobão, Olavo de Carvalho, que estava esquecido em algum ponto.
Verdade, né? Minnesota. O Olavo de Carvalho veio de volta. Ele ressurgiu do nada, né? Porque ele era motivo de piada na Academia Brasileira desde os anos 90. Até hoje, né? ele ficou... É verdade.
Então, olha só. Parece. Não tô dizendo que é. Eu não tenho provas. Isso precisaria de um estudo muito mais preciso do que uma conversa de podcast. sabe? Mas pareceu tudo muito simultâneo. E digo mais, exponencialmente simultâneo.
Então, voltando para a Ucrânia,
pelo menos, voltando para a Ucrânia, que é muito bom. Então nós temos essa crise, instaurada, e o Viktor Yanukovych, ele despacha, os protestos vão ficando mais prolongados, virou uma espécie de Occupy, os protestos vão ficando ligeiramente mais pesados, mais violentos, e ele despacha a polícia de ordem pública, a Berkut.
E passa as Borodenko Olink, né, Olinik, que são as leis antiprotesto.
Uhum.
Isso em janeiro de 2014 já...
É, a coisa vai ficando mais violenta.
Aí aquela praça central de Kiev vira zona de guerra de verdade, sabe?
Sim, vira uma praça de guerra, gente... Aí vai acusações dos dois lados, tá? O Contracast vai tentar apresentar de maneira bem neutra as acusações dos dois lados, certo? O pessoal do Euromaidan acusa a Berkut de violência... Berkut ou Berkut? Berkut. De violência desproporcional para com os
manifestantes.
O movimento pró-Novorossia acusa os manifestantes Euromaidan de responder a tiros a Berkut. Isso não é o Govanon que está falando, isso não é o Pedro Cava que está falando. Isso é em imagens. Nós temos fotos de franco-atiradores de roupa, com roupa civil, sentando bala na população, que tem escudos, certo? Escudos de porta de carro. Parece tudo muito simultâneo e orquestrado. Ao mesmo tempo que a bala está comendo em certas áreas da Euromaidan, você tem o quem é o atual presidente?
O Poroshenko,
o rei,
né,
do chocolate. O Poroshenko distribuindo chocolate quente para os manifestantes num clima de paz do outro lado.
Complicado.
É essa. São essas as cenas simultâneas. Enquanto o pau está comendo, e leia-se, a bala está cantando, e num lado, em quarteirões dali, você tem o John Kerry. O John Kerry, não. Falando besteira aqui. O McCain, o senador McCain, uhum, visitando a Euromaidan. Visitando, sem seguranças, a Euromaidan. Você tem fotos, por exemplo, da Berkut sentando cacetete e bala de borracha em manifestantes desarmados, ou, né, desarmados, ou, aspas, inofensivos. E você tem, do outro lado, o primeiro-ministro Yanukovych, não, o Arseniy Yatsenyuk, que é o careca, né, o cara que raspa a cabeça.
Sim, famoso.
Cara, né? O famoso, o que é primeiro-ministro desse atual governo, ele fazendo saudações fascistas em algum lugar. Que não se sabe se é a praça ou não. Então, vamos pensar no conflito de interesses internacional que a Ucrânia é palco, certo? Vamos tentar jogar a coisa toda para a geopolítica.
Bem, em primeiro lugar, tem uma das maiores economias do mundo, a Monsanto.
Nós temos a Monsanto. Lembramos a vocês no podcast 29A que a Ucrânia tem um solo fertilíssimo.
O celeiro da Europa, né?
Praticamente o celeiro da Europa. E nós temos interesses da Monsanto. Nós temos interesses do senhor Jorge Soros também em adquirir algumas companhias ucranianas que ainda eram estatais, certo? Nós temos os interesses russos em distribuição de gás. Nós temos os interesses russos territoriais. Vale lembrar que a Crimeia é a principal base ocidental, é uma das principais bases ocidentais da Rússia, né? Bases navais, desde a época da Rússia Imperial.
Sim, é bem centralizada, certo? É uma posição muito boa.
Certo. E nós temos, dos dois lados, acusações de crimes seríssimos de guerra. Nós temos acusações dos dois lados de bombardeio por artilharia de foguetes em bairros civis. Basta acompanhar fotos dos dois lados. Se acusam, porque a coisa virou... Ainda não é decretada... Já é decretada a guerra civil? É uma guerra civil, praticamente.
Né? Cara, quando chega no ponto em que... Não o exército oficial, mas o paramilitar mobiliza tropas... Não, tem alguma coisa muito... Né?
Pois é. Vamos dar uma pausa para falar de Stepan Bandeira.
Mobilização. Vocês sabem o que é isso, ouvintes?
Leia-se. Conscrição.
Mobilização nacional. Vou abrir aqui o Aurélio. Não, mentira. Mas mobilização nacional é quando um país fala: minha gente, observem, nós estamos em guerra.
Bom.
O que nós vamos fazer? Quem puder servir, vai servir querendo ou não. Se fodam aí. Ok? É isso que acontece. E a Nova Rússia, o território que pede secessão, fez isso. Então...
É, a parte que pede secessão é a parte do o setor leste da Ucrânia, praticamente a República de Donetsk e a República de Lugansk. São duas grandes áreas de população russófona, ou seja, culturalmente russa, certo? E era uma população, é uma população que clama por mais direitos em detrimento à população ucraniana, vamos colocar assim, ucraniana propriamente dita, certo? Essa gente pegou em armas. De onde vem essas armas? Óbvio que vem da Federação Russa. Então nós temos, em 6 de março, até o dia 6 de março de 2014, acusações que unidades do exército russo não divisionada, né? Não, como é que se diz? Sem insígnias, né?
Ah, sim, chegaram soldados russos, né? Russos porque falavam
Estariam já na Crimeia, certo? Falamos da Crimeia no programa anterior, que é uma península e tal. E no dia 6 de março estaria marcado um plebiscito, um referendo popular, para que a Crimeia se seccionasse do Estado ucraniano e passasse para a Federação Russa sob o estado de República Autônoma, correto? Uhum. E o referendo tem mais ou menos 97% de sim. Então, foi dado todo um arcabouço de legalidade para essa transferência. Né?
Anexação, né? Porra. Não foi.
Podemos chamar de anexação. É algo. Foi aí que foi, né? A OTAN começa a colocar suas barbas de molho. Foi aí que as sanções contra a Rússia a partir dos Estados Unidos e a partir da União Europeia tomam vigor contra a economia russa. Vamos falar um pouco das sanções?
Vamos falar das sanções, porque elas têm efeitos muito engraçados, por um lado.
A primeira sanção foi os 10 homens mais ricos da Rússia passaram a ter os bens bloqueados dentro dos bancos americanos. É sabido que o russo, até por uma tradição soviética, vamos colocar assim, ele planifica, o oligarca russo, ele planifica a grana dele. Ele planifica. Ora tá no banco suíço, ora tá no banco americano, ora tá no banco canadense, ora tá em bancos brasileiros, em bancos chineses e por aí vai. Então não causou grande impacto na economia russa. Até porque esses 10 oligarcas, boa parte, pelo menos 50% da riqueza deles está em ouro e muito bem guardada dentro da Rússia. Sabia disso?
Eu sabia. Essa sabia. É um modo muito bom de evasão fiscal.
Certo. Não, nem invasão fiscal. O ouro, o mercado do ouro, ele é subsidiado pelo Estado russo.
Olha que bonito.
É uma tentativa de manter o rublo forte frente a... O rublo, ele é parcialmente lastreado por ouro.
Interessante.
É uma das últimas moedas ainda que tem algum lastreamento aurífero. Depois, não deu certo. Então, empresas e cooperativas europeias e americanas passaram a ser proibidas de negociar com a Rússia. Qual foi o resultado disso? Desabastecimento de alguns gêneros alimentares na Rússia, sim. No entanto, nós temos produtores de pêssegos espanhóis jogando a carga toda no mar. Porque não tinham a quem vender. Produtores de hortaliças franceses praticamente queimando a produção.
Uma merda.
Certo? Nós temos produtores de uvas italianos praticamente jogando no mar Adriático toda a produção. E nós temos também produtores de carne, de frango, carne bovina e carne suína brasileiros sorrindo de orelha a orelha.
Porque a produção estava comprada.
Exatamente. É, ela está toda comprada viva.
O que é melhor ainda, porque diminui os custos dele.
Tem novilhos em criações brasileiras que já estão vendidos praticamente para quando crescerem. Explico. A carne que você está indo comprar no supermercado, ou seu pai, ou sua mãe, ou seja lá quem for, aumentou de preço, não culpe a inflação, culpe a crise ucraniana, porque praticamente a maioria da produção brasileira de carne está sendo vendida para a Rússia. E os produtores, os criadores de gado do centro-oeste brasileiros estão sorrindo de orelha a orelha. E tudo começou com Vladimir Putin comendo um gostoso churrasco no Rio de Janeiro, num encontro que teve aqui com o Lula ainda, sabe? Rapidamente o russo esqueceu da ameaça da febre aftosa e a Anvisa, né, apertou o cerco, a Anvisa brasileira, né, apertou o cerco com os produtores e os arranjos foram feitos e o russo tá comendo carne, vai bem e obrigado. Então, também não surtiu efeito. Ataques especulativos para com o rublo. Está dando certo até um certo ponto.
E nos afetando até outro.
A economia russa, não, digamos que ela também não vai bem, obrigada. Ela está sentindo com as sanções. Mas o que que acontece? Ao invés de vender gás para a Europa, o gás está sendo vendido para os chineses, que estão literalmente se lixando para essas sanções, uma vez que são do BRICS. As armas russas, os armamentos russos estão sendo vendidos para a Índia, para o Brasil, para a China.
Sim.
Né? Então, para a África do Sul. Então, essas sanções estão surtindo efeito parcial. E cá para nós, a economia russa está se demonstrando forte o suficiente para suportá-la. Não sem sacrifícios, mas até agora está suportando. Certo? Então nós temos agora Crimeia anexada, sanções. Resta saber qual é a nova rodada de sanções para com a Rússia.
Os ataques especulativos vão continuar porque, porra, funcionam melhor do que sanções, eu acho. Eles são menos sujos do ponto de vista do observador.
Sim, sim.
Um problema.
Agora vamos
que
lembrar
eles
que
acabam pegando na gente, né? Porque mesmo bloco econômico, né?
Sim, vamos lembrar que o Brasil é uma economia protagonista no mundo, certo? Todos estamos de acordo com isso. Vamos deixar um pouco o complexo de vira-lata de lado. E vamos lembrar que o Brasil é uma economia protagonista, certo? É a sétima economia.
Oitava não. Né?
Nós estamos como oitava ou como sexta ainda?
Trilhões e 800 milhões de dólares. Nós não somos a oitava maior economia, nós somos a quinta ou a sexta.
Quinta ou sexta. Nós passamos o Reino Unido, se não me engano. Passamos a França. Então o Brasil é uma economia protagonista no mundo. Então qualquer variação de moeda no mundo, o Brasil sentirá. Isso é ponto pacífico. Certo? Ninguém aqui está fazendo propaganda pró-governo ou anti-governo. Nós estamos querendo mostrar para os nossos ouvintes o que está acontecendo no mundo. Em 2008, nós sofremos também um ataque especulativo forte. Em 2004, idem. Tudo isso por conta de crises que não aconteceram no Brasil. Seja no México, em 2002, né? a crise mexicana em 2002, que acabou afetando a Rússia, naquela época do Rússia de Boris Yeltsin, uhum. né? Então, a economia brasileira, como uma economia interligada com o resto do mundo, também está sofrendo, ainda mais como BRICS. Ainda mais como integrante do BRICS.
Opa, certo? Correção, ano passado a França tirou o atraso da crise econômica, eles voltaram, mas a margem é tipo 100 milhões de dólares, sabe? 100 milhões de dólares é troco, convenhamos.
Sim, mas é praticamente anulou, né, o desequilíbrio, né?
É. Está em sétimo agora mesmo. É, sétimo. Reino Unido e França logo na frente com 300 milhões a mais, o quinto lugar. Então, porra, 300 milhões de dólares, cara, isso é o PIB, sei lá, do Rio de Janeiro.
Certo. E aí você pergunta, onde estão as Nações Unidas, né? Como ficam as Nações Unidas quanto a isso? No máximo, votaram uma resolução não vinculativa, ou seja, uma moção de protesto contra a anexação da Crimeia à Rússia. Certo. Qual é a situação agora? Certo? Março de 2015. Nós temos o leste da Ucrânia lutando pela secessão, certo? Agora está em vigor um cessar-fogo, uhum. correto?
É, cessar-fogo, caralho, né?
Cessar-fogo, mas não tropo. Somente artilharia pesada. As lutas continuam, né? Tá tendo escaramuças em todo o longo da fronteira. Nós temos os Estados Unidos estudando a possibilidade de enviar tropas, né? Do envio de tropas. Para treinamento, por enquanto. Material logístico.
Eles já mandaram, certo? Aquele localizador de morteiro, né? É um radarzinho que vai no carro. E ele calcula, uhum. pela rota que um projétil, um petardo teve, a origem do disparo.
Uhum. Você tem também os rebeldes, por assim dizer, recebendo apoio logístico da Rússia, recrutando membros da comunidade internacional, inclusive brasileiros.
O Rafael
lutando.
Osvarg foi o primeiro brasileiro lá.
Sim, e... sim. Se não me engano, ele era um manifestante da jornada de junho aqui no
ele
Brasil.
Ele foi aquele manifestante preso que dizia ser um comunista ortodoxo, que virou meio que notícia em 2013.
Sim, só que ele se disse decepcionado com os rumos, né, que estavam tomando as jornadas, uhum. né, e partiu para lá. Partiu para lutar na Ucrânia, que está recebendo gente. A República de Lugansk e Donetsk estão recebendo de braços abertos membros da comunidade internacional. Franceses, espanhóis.
Espanhóis, porque eu vi um falando: os russos lutaram por nós na guerra civil, a gente tem mais a que retribuir. Eu achei fantástico.
Né?
Tem justo, mais brasileiro, né? do
dentro
que parece.
Da, dentro de uma ótica.
Uma certa ótica é bastante justo. Tem mais brasileiro do que parece. Eu contei 20 separadamente, lutando em locais separados. O Rafael uhum. Osvarg tem um vlog muito bom do front, sim, sim. que é. Ele atualiza.
O dia a dia dele, né?
Ele atualiza, front. Assim, meio esporadicamente, até porque, porra, o cara tá numa zona de guerra.
Afinal, o cara está não só numa zona de guerra, ele está na
ele
guerra.
Luta.
Ele
está você vê gravações dele atirando no povo, você vê ele carregando um morteiro, não sei o que, o caralho.
Pois é. Tem um grupo de brasileiros servindo lá.
Tem um tanque com a bandeira brasileira em cima, eu não me lembro o nome do tanque, mas ele foi batizado tipo Osório, sabe? Eu acho que era Osório, eu acho.
Sim, é um T-64,
é um T-80.
É um T-80, olha aí.
Com armadura reativa.
Ou seja, armamento mais do que moderno, servindo nessa
Sim,
guerra.
O Facebook do Rafael Osvarg é super ativo, tá bom? Esse ele consegue, uhum. porque é bem mais fácil de usar, né? Ele pode fazer pelo telefone. Esse é bastante ativo, eu recomendo sim, sim. seguir. Eu vou deixar o link aí.
Agora, é interessante notar que, mesmo estando em guerra, essas regiões de Lugansk, Donetsk, estão funcionando bem.
Funcionam,
obrigado,
isso
né?
Eu achei muito interessante. Você vê as manobras que eles fazem, eles andando pela cidade. Cara, as cidades estão funcionais.
Funcionando.
E não estão
luz elétrica,
tipo,
internet.
Sabe?
É, luz elétrica, eletricidade, escolas funcionando. Não foi decretado férias escolares. Gás funcionando. A Ucrânia cortou o gás deles, mas eles estão recebendo agora gás da Rússia,
o leste,
né?
Ucraniano.
Por questões. Os russos estão fornecendo sob a alegação de ajuda humanitária, né? E foi funcionando bem, obrigado. Você não vê cenas nessas áreas de guerra, por exemplo, como você vê a Síria, como você vê Damasco,
cara,
como
Damasco,
você vê a Líbia,
tá
né?
Tá na colherinha, cara.
Tá na colherinha. E você vê essas regiões, ok. Crianças na rua, sabe, abraçando os soldados e tal. Há de se ver também o que também é propaganda e o que né? Agora... Uma propaganda durante uma guerra não mantém um prédio em pé, sem marcas de tiro, sem crateras de bomba, né? Não tem propaganda de guerra que tape buracos de crateras de morteiro, né?
Três cidades.
Vamos ver.
Três cidades não estão tão bem.
Mariupol, né?
Mariupol. Debaltstevo. E a do aeroporto, que eu nunca me lembro o nome.
O aeroporto, essa cidade do aeroporto, ela é a região mais conteste. Ou seja, a região mais fronteiriça e a região mais conteste. Até porque, se você tem o controle daquele aeroporto, você pode ter dali uma ponte para bombardeios de curto alcance.
Eu acho que o nome é Borispol.
Borispol?
Eu acompanhei a batalha de Borispol. Eu vou chamar de Borispol mesmo, porque acho que é isso. Acompanhei desde quando começou, desde o primeiro dia, porque tive um jornalista canadense por lá. E deu pra ver claramente a evolução da batalha. É meio chocante as cenas, porque no primeiro dia você vê lá, isso antes de baterem um avião, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso é muito importante. Nosso CSI, né?
Também é o Malaysia Airlines, né? Que foi abatido.
Cara. Começou, a cidade ainda funcionava, tinha carros na rua, pessoas passando, meio consternadas, claro, né, mas funcional. Em duas semanas, as pessoas começaram a fugir para acampamento de refugiados. Tinha o ucraniano, da junta de Kiev, e tinha o novo russo, que eram em lados opostos da cidade e afastados, os dois. Em duas semanas, as pessoas fugiram. Na quarta semana, começou o bombardeio ao aeroporto, porque ele trocava de mão 3 vezes ao dia.
Sim, a região mais contestada entre os
todo
dois
mundo
lados.
Queria aquele ponto de infraestrutura fantástico, né? Quem não quer um aeroporto internacional?
Sim, sim. E o lado novorrusso capturou um caça-bombardeio. Alguns Sukhoi-25, que é um caça de ataque ao solo.
Sim, derrubaram alguns helicópteros ucranianos. Tem um vídeo do Rafael Luz Vargas, se não me engano. Ele tava no pelotão que abateu.
No pelotão que derrubou.
Aí você vê o cara pegando lá aquela estrela 3. O pi-pi-pi-pi-pi, disparou, solta flare, dispara de novo e pega. E o bicho cai. O bicho cai em cinema.
Ou seja... Dois lados bem ocupados, não estamos tratando de guerrilha. Nós não estamos tratando aqui de guerra de guerrilha. Nós estamos tratando aqui de guerra civil mesmo. Dois lados com exércitos e Estado Maior organizado. Ou seja, não podemos chamar de guerrilha ucraniana.
Rebelde
ou guerrilha novorrussa, né? Não, é um exército rebelde, não deixa de ser. É um exército rebelde. Agora, não podemos chamá-los de guerrilheiros. Tá? É um exército. Vamos lembrar também, um pouco, antes de falar do avião da Malaysia Airlines, né? Falemos um pouco de Stepan Bandeira.
Ah, o que falar do seu Bandeira?
Certo. A acusação do lado russo é que o novo governo ucraniano, que eles chamam de Junta de Kiev, sejam seguidores do político austro-húngaro, galiciano, né, do Oblast de Stanislaviv, Stepan Bandera. Mas como assim? Stepan Bandera? O nome do cara nem é eslavo, certo? Ele era um político ucraniano, vamos colocar assim, que recebe acusações históricas de colaboracionismo com a Alemanha nazista. Certo? E procuram os detratores do Stepan Bandera, os detratores do governo ucraniano, buscam provar que vários símbolos de vários pelotões ucranianos são ligados à suástica.
E realmente tem fotos de bandeiras ucranianas com suásticas no meio, suásticas de fato. É meio complicado, mas tem foto.
Certo, ele teria criado o Exército de Libertação da Ucrânia na cerca de 1933 contra o regime stalinista. Certo, mas de onde veio a grana para ele? Aí da onde... Isso é muito nebuloso na história. Uns falam que era da elite judaica ucraniana, outros falam que era do governo nazista da Alemanha, que estava, né, fervilhando e se preparando para uma guerra. O fato é que ele participou do governo ucraniano pós-ocupação nazista. O fato é esse. E é um fato irrefutável. Certo? Acusações ou não, certo? Acusações ou não, é uma mancha ucraniana que nenhum alvejante ideológico está conseguindo tirar do governo novo da Crimeia. Da Ucrânia, desculpe. Então, quando vocês ouvem falar de Stepan Bandera, você fala de um político de passado extremamente nebuloso. Eu, por exemplo, estou olhando para ele, aqui uma foto dele, adolescente, vestido como um pioneiro nazista. Ok? É. Ok? Mas não vamos... até porque... Os próprios Stepan Bandera, a família dele não é inteiramente ucraniana, certo? Grega, ele tem... O pai era grego, a mãe era romena. E vale lembrar que os romenos, durante a Segunda Guerra Mundial, eram do eixo, foram do eixo.
A guarda de ferro, ou guarda de ferro.
Entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, que se você afirmar assim, Getúlio Vargas era fascista. O que não é uma... É uma inverdade. Getúlio Vargas se aproximou do governo fascista da época, de um fascismo ideológico, mas logo depois largou conforme o oportunismo dele. Stepan Bandera é uma figura muito controversa na política, na história ucraniana. Então agora, já com o assunto de Stepan Bandera... parcialmente esclarecido, nós vamos passar pro avião da Malaysia Airlines.
Que foi meio choque, né?
Correto? Certo. É um avião dessa companhia com uma parte dos passageiros eram holandeses, né?
Era um Boeing 737 de mais ou menos 67 metros, como todo Boeing 737. Ok? Coincidência ou não? Não, eu não vou falar isso agora. Eu vou desenvolver um pouquinho mais. Isso aconteceu mais ou menos 2 ou 3 semanas depois da final da Copa do Mundo. Ou uma só. Por ali, logo Sim. depois da Copa do Mundo. E o Sim. avião, ele tava numa rota que vinha da Holanda, mas como por causa da pressão da Ucrânia, ele pode ter vindo, ele parecia pelo menos estar vindo de qualquer ponto a oeste em direção à Rússia. Ok? Porque é normal, Sim. pelo menos em voos, você não fazer linhas retas, você traça pontos de logística e faz linhas retas entre esses pontos por questões de segurança. Vai que dá uma merda, você precisa pousar e você tá no meio do nada, sabe? É por isso que quem vai do Rio de Janeiro até São Luís de avião não faz uma linha reta, vai até Belo Horizonte, depois vai até São Luís, porque
É quase uma cabotagem.
É garantias. Em aviação se trabalha com paranoia, tá? Porque, sim, não sei se vocês sabem, mas quando o avião cai, dá merda. É...
Uhum.
Dados esses dados, ok? Eu vou para um... Eu vou dar mais dados aqui, só que de outra coisinha, e quero que vocês liguem os pontos. O avião presidencial da Rússia é um Ilyushin 76, de comprimento 76 metros. 75, na verdade. Ele voltava de Fortaleza, onde o BRICS se reuniu logo depois da Copa para resolver um problema. E tinha passado na mesma área meia hora antes. Ele é pintado de branco, da mesma maneira que um avião comercial da Malásia. E é um alvo um tanto quanto muito... Um tanto quanto muito é foda. É um alvo um tanto quanto...
Fácil de ser.
76 metros, um avião de 4 motores, não muito manobrável, uma baleia que voa.
Uma grande caixa de alumínio voador.
A que altitude voam aviões de 4 motores de voos intercontinentais? Eu respondo pra vocês, 36.500 pés, 10.200 metros. Essa altitude vai até 12 km de altura, esse é o teto de aviões comerciais. A que altura estava o voo que foi abatido? 10.600 metros. Qual a infraestrutura necessária para derrubar um avião a 10.600 metros? Eu respondo, muita. Você vai precisar de um lançador não pessoal, você vai precisar de equipamento pesado para isso.
Ou seja, um Stinger, um Igla, não.
Uma Javelin,
acerta.
Que é um puta do lançador pessoal, não pega.
É, nenhum lançador, em termos bem, bem populares, nenhuma bazuca teleguiada
de
acertaria.
Forma alguma, porque esses mísseis guiados de mão, eles não podem ter muito combustível.
Não teriam combustível.
Porque senão o cara não consegue carregar os mísseis. A autonomia máxima de um míssil teleguiado é de 4 km de altura e põe a sorte aí, porque isso vai variar do clima, esse tipo de coisa. Em condições normais mesmo de guerra, com nuvens e eletrostática no ar, 2,8 km, 3,2 km, não passa daí.
Não, e vale lembrar que um foguete tão pequeno não derrubaria uma aeronave de 70, de 60 e poucos
metros. Poderia
despressurizar,
somente em melhor caso, e aí ele baixaria a altitude, mas porra, despressurizar já é muito difícil. Ele provavelmente acertaria alguma seção da estrutura principal e faria um dano muito lidável.
É, qualquer aeronave de grande porte, ela é derrubada e de grande altitude, ela é derrubada com mísseis lançados de carros. Carros de combate, de carros de artilharia, que viram mini estações SAM, né? Mini estações antiaérea. Que no caso ucraniano, ou como os ucranianos acusam os russos também, os dois lados possuem a Buk-10, BUK-10, que é um carro que carrega 4 foguetes que chegam a 20 km de altura, tem uma autonomia de 6 minutos, né, de voo, e é um míssil que ele explode em dois estágios, Pedro. Primeiro, ele lança uma carga de bilhas, que a gente chama de metralha, sim, né? Uma carga de metralha, de modo a furar as asas, que normalmente ficam os tanques de combustível.
Os tanques
da
não, os auxiliares, os fluxos de combustível passam pelas asas. O tanque principal geralmente fica na estrutura.
Exatamente.
Na estrutura interna da aeronave, mas as asas são por onde passam o combustível para chegar aos motores.
É, a primeira ogiva, ela explode em fragmentos de modo a perfurar as asas da aeronave. De modo que ela perca a estabilidade. Perca a estabilidade. 2. Ela comece a vazar combustível na atmosfera. Depois ela explode em fogo.
E o combustível vazado incendeia.
É. Isso, numa pequena bomba de vaporização de combustível. E assim o avião... E assim o avião explode junto. O alvo explode junto com o míssil. O míssil não tem que bater na aeronave, certo?
Inclusive. É raríssimo o míssil bater no avião.
É muito raro. Quando a gente fala que acertou, é porque ele explodiu perto e levou a aeronave junto.
A ideia é que ele realmente não bata, porque quando você joga tanta energia cinética no míssil, você pode meio que tirar algum sistema de funcionamento. Então, a ideia mesmo é que ele exploda sem contato físico. A menos que seja um míssil de energia cinética, mas isso é mais complicado.
Certo. E vamos lembrar também que o tráfego aéreo naquela região era quase nulo. Passou esse avião da Malaysia Airlines e passou o avião presidencial
russo. E sabe como que todo mundo sabe isso? Não sei se vocês conhecem, mas existem vários sites dedicados a monitoramento de tráfego aéreo.
Inclusive aplicativo de celular.
Eu uso o Radar Control. É o que eu gosto. Quando eu viajo, eu me controlo por ele. É, eu conferi na hora o tráfego aéreo por sobre a Ucrânia. Era
um vácuo, era nada.
Um negócio assim. Quem iria passar por ali de importante? Era... Putin.
Somente. Acho que também porque não tinha. Não havia como ele chegar de outro lugar.
Ele passou meia hora antes do avião ser derrubado.
É. Ambos os lados acusam-se de terem derrubado o avião da Malaysia Airlines. Tá, a gente não vai falar aqui de outras teorias da conspiração, que dizem até que os cadáveres estavam plastinados. Sabe que processo é esse? É o mesmo processo que você conserva um corpo. Nossa. Para estudo anatômico. Mas isso aí é uma teoria muito, muito absurda, que o avião estava só com gente morta, ou ainda que tinha uma equipe inteira de pesquisa sobre a AIDS dentro da...
O problema é que as pessoas falam que o avião foi derrubado para matar a cura da AIDS. Não fode, né?
Não. O que acontece é que ou esse avião foi derrubado por um míssil terra-ar de médio porte, ou ou ele foi abatido por outro avião de caça.
Vamos às evidências.
Que voa mesmo.
Quem derrubou quem, e elas pesam para os dois lados, mas um deles sofre um pouco mais. Tem uma foto via satélite liberada por uma agência externa, se não me engano, de um satélite francês. Que, como é que eu vou dizer, mostra o avião. Não sei se vocês sabem, mas foto por satélite disso é bem... Tem definição.
Tem
identificar o padrão da camuflagem, não sei o que. Mostra um avião Sukhoi 27M. Dá pra reconhecer pelo padrão das asas, que é o único do 27M.
E ele é o Sukhoi 27, ele é um interceptador. E não é um avião mais utilizado pela Força Aérea Russa.
Porque eles aposentaram quase todos.
É um...
E os que ainda servem, só servem agora em Priori, que é no outro lado da Rússia. São 17 fusos horários de diferença e distância.
É, o interceptador, os dois interceptadores padrões da Rússia é ou o Sukhoi 37T e o MiG-35.
Olha.
Já.
O MiG-35
e o 31 ainda serve. O 31 ainda serve. Aliás, foi um MiG-31 que foi levado desmontado para a Guerra da Iugoslávia. Um 3 MiG, por trem. Aquele aeroporto de Belgrado que encontraram os russos já lá tomando conta.
É outra guerra civil.
E nós temos algumas evidências, apontam. Os dois lados controlam
os dois lados,
mísseis
não,
de grande porte. Os dois lados.
Vocês acham que é fácil operar um sistema de mísseis de alcance para 10 km de altura?
Não, depende de várias coisas. Mas pessoal treinado.
Para operar um sistema desse, você precisa ter formação técnica e militar do assunto, tá? Você precisa ter infraestrutura para operar, porque o combustível para isso...
Energia elétrica, combustível...
Você precisa ter radar. Você precisa ter...
Dados de inteligência.
Para passar antes, para não derrubar a gente inocente. Porque, acredite, não vale a pena derrubar aviões que você não quer derrubar.
comerciais.
Isso pega mal e gasta dinheiro à toa.
Observadores sim, distantes, pra, porque não é só, não dá pra, apenas para confiar no radar. Às vezes uma revoada de pássaros pode ser detectada como tal. Ainda mais numa época de migração, que é o outono, né? Numa época de migração de pássaros na Europa, ou seja...
Aí, apesar da Ucrânia ter soltado algumas evidências que eu cheguei a falar, opa... O killer é que as gravações que liberaram dos caras se referiam ao exército rebelde com uma palavra que eles nunca usariam para se referir a eles mesmos. Terroristas.
Pois é. É controverso. É algo que a gente provavelmente nunca vai saber de que lado saiu. Só vai ficar na especulação mesmo. E por falar em especulação, até para fechar e esse programa não ficar outro programa enorme, a projeção que eu faço é que vai chegar a uma terceira guerra mundial. Eu acho improvável, sabe? Não quando ambos os lados têm muito a perder, tanto o lado americano ou o lado russo. O que está em jogo aqui é algo muito mais distante da Ucrânia do que a própria Ucrânia. Diz respeito a escudo antimísseis, diz respeito à guerra comercial, diz respeito à desdolarização da economia mundial, diz respeito à BRICS, diz respeito a mercado comum europeu, diz respeito à Ucrânia se transformar num estado tampão entre a União Europeia e a Rússia, diz respeito à extrema direita francesa e outras coisas. Por exemplo, como o Reino Unido tem se portado distante disso tudo? Já reparou? O Reino Unido não tem interesses nesse conflito, mas, por exemplo, a França tem. A França tem grandes interesses em sair desse conflito e entregar logo os navios classe Mistral que construiu para a Rússia.
Eles não querem pagar a multa.
Que não estão podendo entregar devido às sanções da União Europeia. Por exemplo, nós temos a Angela Merkel num lamaçal eleitoral entre a cruz. Ela está entre a cruz e a caldeirinha. Ou ela aumenta as sanções contra a Rússia e vê a economia alemã sofrendo em alguns pontos, ou ela perde a hegemonia econômica, ou ela vê a sua hegemonia ameaçada, né, enquanto principal economia europeia, ou ela é vista como uma... A Alemanha começa a ser vista como um país que se amedrontou perante a Rússia. Ou seja, todos os lados, inclusive o Putin também deve estar interessadíssimo em que essas sanções cessem. Ou seja, nós temos todos os lados com muitas coisas a perder, certo? Eu acho, aí é um grande achômetro meu, é muito improvável que ecloda uma terceira guerra mundial. Todos perdem. Nem que seja uma... mas não vai ser uma guerra convencional. Não vai ter guerra nuclear. Mesmo assim, toda a Europa perde. A Rússia perde. Os Estados Unidos perdem, porque serão obrigados a intervir. O Brasil, economicamente, perde. Né? A China perde. O BRICS perde. A China perde muito. A China está em momento de desaceleração econômica.
Apesar de crescer 5% ao ano. É o poder da escravidão, né, cara?
Acho que para vocês verem, não digo escravidão. Não digo semi-escravidão, digo assalariado, né? Aquela galera. O Japão perde e, por incrível que pareça, a África perde. Se a China desacelerar muito, os interesses chineses na África vão se desacelerar. E nós temos os dois principais atores econômicos na África subsaariana, pasmem, é China e Brasil. Os dois grandes investidores na África subsaariana. China com a infraestrutura e Brasil com a exploração de petróleo. Sim, a Petrobras extrai petróleo africano. ou ela faz joint ventures com companhias nigerianas.
Vende a concessão de uso, na verdade.
Exatamente.
Né?
Aluga. Concessão de uso da tecnologia. Não é transferência, não. Então, num cenário que já é de crise mundial, é difícil que se comece uma guerra mundial. Vamos pensar assim. Primeira guerra mundial, o mundo vivia 4,8% ao ano.
4,8, eu peguei o número certinho agora porque eu estava lendo o Sonâmbulos. 3 minutos. 3 não. Pouco antes de começar a gravar. A Alemanha
foi
12ª potência do mundo em questão de PIB para quarta em 10 anos.
A Argentina era a nona economia mundial.
É uma merda de país.
A Argentina, que já foi quinta. Já foi quinta. Né? Sabia disso?
Vendendo
prata. Prata. Não, foi uma sorte assim, que a Argentina
teve. O mundo todo cresceu
muito. O mundo ia muito bem, obrigado.
14 anos antes da Primeira Guerra Mundial começar.
O grande medo de Terceira Guerra Mundial eu tinha quando era guerra da Iugoslávia, que o mundo neoliberal ia muito bem, obrigado. Certo? Segunda Guerra Mundial, o mundo já tinha se recuperado da crise de 29 e estava indo. A sua política de canhões e manteiga. Certo? Brasil ia muito bem, obrigado economicamente. Uhum. Certo? Ia muito bem, obrigado. E você tem. Então eu acho muito improvável que haja Terceira Guerra Mundial nesse cenário de 2015. E eu acho improvável. Vai que acontece também, não sei. Alguém com dedo nervoso esbarrou lá e soltou tudo. Nunca se sabe. Guerras estúpidas começam. O que já está acontecendo é uma guerra comercial e financeira. Essa guerra já começou. E os motivos dessa crise ucraniana passam longe da Ucrânia. É a minha modesta projeção fecal.
E agora, tentando concluir, quem do mundo é afetado pela crise na Ucrânia?
Todos.
Ok. Além de todos. Em específico.
Até o programa espacial brasileiro é afetado. Nós temos uma parceria de foguete com a Ucrânia.
Que está sofrendo sanções. A Estação Espacial Internacional era acessada via Rússia, via foguetes russos. Como é que vamos chegar lá agora? Só quando o Dragon ficar pronto. Então a gente está dependendo da SpaceX agora para usar ISS. Não, mas eles ainda não têm cargueiro.
O cargueiro é o Progress, que é russo. E o principal veículo que leva astronautas e tira astronautas de lá é a Soyuz. Soyuz M. Os astronautas estão sem se falar lá em cima.
Ok.
Não, brincadeira.
Estão
de mal, né? Ou seja, todos, até quem não está no planeta Terra, tem a perder com a Terceira Guerra Mundial. Que é isso, né? A gente fecha a conta aqui.
Discorrer sobre por que o Brasil é afetado por isso, mas acho que tá bom, né?
Já é evidente, né?
Calma. Eu só quero retratar que não é só por isso que estamos passando pelo que estamos passando. Afinal, os últimos 20 anos.
É um dos fatores preponderantes.
Não investigados, estão sendo investigados agora, então, né?
Não. Os últimos anos que deveriam ser investigados, apenas 12...
Complicado.
Eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nesse outro lamaçal, certo? E, com isso, para não entrarmos num lamaçal aqui, pior ainda, nós fechamos a conta e pedimos que vocês sigam com vossas vidas. seja, caralho, ela pode botar em risco a hegemonia.
Caralho.
Não começou a guerra, fiquem, cara, calmos.
Eu não sei porque a sensação é...
Fiquem calmos.
Perturbadoramente calmo, sabe? Pra mim.
Fiquem calmos.
Eu gosto. É. Assim, voltando.